Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas em Paris, 16 horas em São Tomé e 18 horas em Kiev.
Eva Massi.
Neste sábado, dia 8 de março, assinala-se o Dia Internacional das Mulheres e dos Direitos das Mulheres. Vamos até São Tomé e Príncipe, onde se realizam hoje diversas iniciativas em torno da situação das mulheres no arquipélago. Na Ucrânia, as mulheres mobilizam-se cada vez mais para a frente da batalha. Representam 21% dos candidatos à mobilização, de acordo com dados oficiais. Neste jornal, ouça ainda um excerto do novo álbum do cantor cabo-verdiano Mário Lúcio, um álbum que celebra os 50 anos da independência de Cabo Verde. No controle técnico desta emissão está Moçalho Chili. O jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
O Dia da Mulher na Ucrânia tem a ver também com a crescente mobilização de mulheres para a frente de batalha. O correspondente José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI, no terreno ucraniano, falou com uma deputada que admite estarem a trabalhar para fabricar fardamento e calçado mais apropriado para as mulheres no exército. O número de mulheres entre os candidatos à mobilização subiu para 21%, de acordo com os dados oficiais. José Pedro Frazão.
Elas estão em todo lado e até na linha da frente. Mais de 10 mil mulheres estão envolvidas em missões de combate. No total, há 67 mil mulheres nas Forças Armadas da Ucrânia. E há mais a caminho. Ao longo dos últimos dias, encontramos em diversas cidades ucranianas jovens interessadas em engrossar as fileiras da Ucrânia de forma voluntária. O número de mulheres entre os candidatos à mobilização subiu para 21%, de acordo com dados oficiais. Na retaguarda, os problemas agravaram-se com a guerra. A violência de género aumentou 36%. Desde o início da hostilidade, 7 em cada 10 desempregados ucranianos são mulheres, apenas 48% das mulheres deslocadas estavam empregadas, comparando com 71% dos homens. O fosso salarial aumentou entre homens e mulheres, ganham elas 41% menos do que eles. O trabalho não pago também disparou, com a guerra para as 56 horas semanais. As Nações Unidas sublinham que metade dos novos negócios ucranianos são iniciados por mulheres, mas isso não chega. 1 milhão e 900 mil mulheres estão deslocadas, 6,7 milhões precisam de ajuda humanitária numa guerra que terá feito mais de 4 mil mortes entre mulheres e raparigas, números que devem ser lidos por defeito. Desigualdade também na política, apenas 5 mulheres em 21 ministros e apenas 22% de deputadas. No fundo, como resumia esta manhã uma deputada ucraniana, também não se encontram mulheres nas negociações entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa. Ainda assim, sublinha, há ainda uma ou duas ministras que estão envolvidas no processo. Da Ucrânia para a RFI, Serviço Especial, José Pedro Frazão.
A Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália saudaram este sábado o Plano Árabe para Gaza, elaborado pelo Egito. Estes países citados consideram que se trata de uma via realista para a reconstrução da faixa de Gaza. Nelson Nascimento.
Caso venha a ser aplicado, esse plano promete uma melhoria rápida e durável das catastróficas condições atuais de vida dos palestinianos que vivem em Gaza, diz o comunicado comum dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros desses quatro países, difundido em Berlim e que resulta da adoção formal do Plano Árabe para a Organização da Cooperação Islâmica, OCI, em resposta ao plano do presidente norte-americano Donald Trump de controlar o território palestiniano após a expulsão da atual população de Gaza. A OCI, que representa o mundo muçulmano, tinha no quadro dessa iniciativa apelado à comunidade internacional e às instituições internacionais e regionais de financiamento que rapidamente contribuam com o apoio necessário para esse plano. Preparado pelo Egito, o plano prevê reconstruir a faixa de Gaza destruída por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, sem a movimentação dos seus 2,4 milhões de habitantes e, na realidade, afasta o Hamas e prevê o retorno da autoridade palestiniana, expulsa do território em 2007 por aquele movimento islamista palestiniano. Israel e os Estados Unidos criticaram o plano. Por seu turno, os ministros europeus dos negócios estrangeiros da Alemanha, da França, do Reino Unido e da Itália argumentaram ser óbvio que o Hamas não deverá mais governar Gaza nem constituir uma ameaça para Israel.
Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, focamos-nos também no mundo do desporto. A RFI falou com a futebolista portuguesa Jéssica Pastilha, com quem abordou o que representa esta data e como tem sido a evolução do futebol feminino.
Primeiro que tudo, é um dia que só nós temos, o Dia da Mulher, e representa uma revolução, uma liberdade pelos direitos da mulher. Ou seja, antigamente nós sabemos como é que é, a mulher não tinha o poder da palavra, não podia se calhar fazer desporto, havia muita coisa que era restringida à mulher, e neste momento a mulher tem voz, a mulher tem liberdade. Em certos países isso infelizmente não está a acontecer, mas na maior parte dos países a mulher tem a liberdade de expressão, a mulher já tem o poder que ela deve ter. Isso é muito bom, e a cada ano que passa, a cada dia que passa, nós vemos mais mulheres no poder, vemos mais mulheres à frente de organizações grandes, de grandes companhias industriais, de equipas, como jogadoras, como treinadoras, e a ter voz para todas as outras. Ou seja, eu acho que isso é um motivo de orgulho para toda a mulher, tirando a parte de que a mulher é quem gera tudo. Ou seja, se não for a mulher, não dá para gerar um bebê, outra pessoa. Ou seja, dizendo assim de uma maneira grandiosa, a mulher é que gera as coisas e é que está no poder das coisas.
Era Jéssica Pastilha, centrocampista portuguesa, entrevistada por Marco Martins.
RFI, as vozes do mundo.
Tal como no resto do mundo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é assinalado em São Tomé e Príncipe com diversas iniciativas em torno da situação das mulheres hoje em dia no arquipélago. Apesar da existência de políticas visando promover uma maior igualdade de género, subsistem ainda muitos desafios no que tange à luta contra a pobreza, à dependência financeira, à discriminação social e à violência de género. As mulheres santomenses consideram que é necessário haver uma maior conscientização. Mais pormenores com o Maximino Carlos.
A psicóloga Raquel Moreno considera que a mulher santomense mudou muito nos últimos anos e que urge pensar no seu desenvolvimento nos próximos anos.
A mulher santomense mudou muito. Não é a mesma mulher de há 50 anos atrás. Temos muito para conhecer.
Elsa Pinto, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, é de opinião que é preciso uma reflexão profunda sobre a mulher para os próximos 50 anos.
Depois de 50 anos, o que é que vamos fazer? Como é que vamos continuar a nossa luta e como é que nós vamos nos organizar doravante para ter sucessos?
Para Ilse Amado Vaz, atual ministra dos Negócios Estrangeiros, o empoderamento da mulher não significa isolar o homem, mas, pelo contrário, estar ao seu lado para um desenvolvimento mais harmonioso.
Ser mulher empoderada ou não empoderada também depende de nós. E o empoderamento não é afastar os homens, é trazer os homens, é fazer com que a mulher se posicione ao lado do homem no desenvolvimento do país.
Em São Tomé e Príncipe, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é comemorado com várias atividades, para além de refletirem também sobre o seu real papel nos próximos anos. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
O músico cabo-verdiano e antigo ministro da Cultura Mário Lúcio compôs um álbum que homenageia os tempos em que tocava nos bailes em Cabo Verde, depois da independência. Uma das músicas está a ser celebrada pelo povo como uma banda sonora da liberdade no ano em que se assinalam os 50 anos da independência de Cabo Verde.
Para mim, o que significa a independência de Cabo Verde é a diferença da felicidade em termos de acesso e dos direitos humanos que existiam antes e que existem hoje. Independência significa passar de 75% de população analfabeta para 98% de população alfabetizada. Valeu a pena. Mas também passar de região colonizada, mesmo de país pós-independência, catalogado como inviável porque não tem água, tem território fragmentado, território muito pequeno, não tem recursos naturais. Outros recursos, como petróleo ou minérios, que a ver, não tem nada disso. Então foi dado como inviável. De inviável passou a país em construção. De país em construção passou a ter o rótulo de país pobre. De país pobre passou a ser país subdesenvolvido. De país subdesenvolvido passou a ser país em vias de desenvolvimento. Em vias de desenvolvimento passou a ser país de rendimento médio. Hoje é um país de desenvolvimento médio. Isto é um logro, uma epopeia para um país como Cabo Verde. E a mensagem é uma mensagem de celebração, da alegria. Tem muito a ver com o meu tempo de tocar nos bailes. Também mostrar como a música de Cabo Verde hoje, com muita influência da Nigéria, do Ghana e da África do Sul, é apenas uma volta de uma onda que aconteceu em Cabo Verde logo após a independência.
cantor Mário Lúcio, que disse ainda ter como único lamento na vida não ter conhecido Amilcar Cabral e lamentar por ele não ter assistido às independências. Chegamos assim ao fim deste segundo e último Jornal do Dia. Continue connosco aqui na antena da RFI em português para a segunda parte desta emissão.